Mas nós vamos tratar exatamente deste assunto aqui na nossa programação. Nós estamos em contato com Salmo Dias de Oliveira, ele que é o coordenador-geral da FAMURS. Aliás, o Salmo Dias de Oliveira, que já foi presidente da FAMURS ali em 2017, já foi prefeito ali do Rio dos Índios, hoje inclusive a sua esposa, né? A dona Adriane é prefeita de Nonoai. E nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Salmo, que é também o porta-voz aí sobre o tema da FAMURS. FAMURS que promove reunião para tratar sobre os efeitos desta estiagem, né? Deve acontecer na próxima segunda-feira. Antes de mais nada, agradecer pela disponibilidade, seu Salmo Dias de Oliveira. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. De forma muito especial, o pessoal da Lagoa Vermelha. Também aproveitar para, na pessoa do prefeito Bonotto, cumprimentar aí todos os nossos amigos ouvintes.
Pois é, estamos passando aí por um momento bastante complicado no que diz respeito à estiagem, né, Salmo?
Infelizmente, Paulo, nós estamos, é um tema, um evento climático que é recorrente que acontece no Rio Grande do Sul, e de forma muito especial, este ano nós estamos tendo um ano mais severo do que o normal. Para vocês da Lagoa Vermelha, sabem que o ano passado nós tivemos já pouca chuva, mas para a lavoura, graças a Deus, foi suficiente. Tivemos uma boa safra. Agora, este ano, nós estamos aí com 140 municípios já, Paulo, em situação de emergência, muito embora eu ouvi aqui no retorno que ontem tivemos uma chuva de 30, 40 milímetros aí na região, Pinhal da Serra, enfim, aí na Lagoa Vermelha, Sananduba, toda a região, que é muito bacana, muito importante, mas os efeitos da estiagem já são consolidados. Né? Já perdemos o milho, né? Quem plantou o milho mais no tarde, digamos assim, em outubro, não teve safra, não vai ter safra. Nem para silagem, para fazer trato para os animais, quem lida com gado leiteiro ou com gado de confinamento, não vai ter essa condição. E o soja também, né? Nós tivemos um atraso no plantio violento. Em muitas regiões nós não vamos ter condições de voltar a fazer o replantio, porque perdemos digamos, o zoneamento, né, agrícola. Enfim, são efeitos terríveis que nós estamos vivendo. E esses 140 municípios, a grande maioria deles, está tendo que fazer abastecimento de água para consumo humano, não só na cidade, mas também no interior, com caminhão-pipa, com força-tarefa, os prefeitos, os municípios com força-tarefa para abertura de bebedouros d'água, para socorrer os animais. Realmente é um tema muito triste que nós estamos vivendo e que é recorrente. Nós precisamos de políticas mais estáveis para que possamos ter política de governo nesse sentido. Não pode ser a cada seca, a cada estiagem, nós termos essa situação. Nós precisamos ter aí as linhas de crédito efetiva para a construção do barramento de água, precisamos política para a cidade também, para armazenamento de água, precisamos fazer poços artesianos, as construções das redes de irrigação, precisamos de crédito a médio e longo prazo para que haja os investimentos necessários. E, especialmente agora também, temos que lidar com a situação de emergência, que é o que vamos tratar, especialmente nesta segunda-feira, aqui na FAMURS, onde reuniremos aí os 497 prefeitos, né, de forma híbrida, e também as lideranças dos segmentos aí de produção, da Farsul, da Fecoagro, enfim, Ministério da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente. Vamos também conversar com a própria Secretaria de Agricultura do Estado, no sentido de nós construir um planejamento a curto prazo para enfrentar a situação de emergência, e também temos que olhar a médio e a longo prazo com a política de governo, porque todos os anos, infelizmente, acontece aqui ou acolá alguma situação de estiagem. E a agenda do meio ambiente é absolutamente impossível deixar de tratar.
Pois é, esse encontro, então, deve acontecer já na segunda-feira e a expectativa, a pauta, ela precisa ser discutida, como o senhor disse, de maneira muito objetiva, muito prática, para tomar medidas mais imediatas, né? E também aquelas a longo prazo.
Exato. Dá uma olhada, Paulo. Nós, por exemplo, para quem lida com o setor primário, que é o caso da grande maioria do interior gaúcho, né? Graças a Deus, graças ao agricultor, o homem que produz grãos, que trabalha com o frango, com o suíno, com o leite, né? É que nós temos segurado a balança comercial, especialmente nesses anos, dois últimos anos de pandemia, que fomos cerceados de liberdade, tivemos que ficar em casa obrigatoriamente por causa do Covid, mas o setor primário, graças a Deus, não parou. Então, nós precisamos trabalhar muito forte nessa área. Precisamos do zoneamento agrícola, por exemplo, para dar opção para quem retirou e perdeu a safra do milho, por exemplo, voltar a plantar com seguridade, que não há hoje, né? Infelizmente, a chamada safrinha do soja, o pessoal planta desassistido. Então, precisamos que o governo federal assista a isso, não atenda ao interesse só dos bancos, mas também, especialmente, do produtor. E é sempre importante falar, viu, Paulo? Sempre que a gente fala na agricultura, o pessoal às vezes imagina, esse é um problema dos agricultores, dos colonos, digamos assim. Uhum. Não é verdade, né? Porque quando nós não conseguimos produzir ou produzimos pouco, né, nós temos que considerar que a demanda, a necessidade de compra, do consumo na cidade, ela aumenta, né, e tem pouca oferta. O que acontece? Sobe o preço, né? Exato. Sobe o preço do feijão, do arroz. Ontem eu falava com o prefeito Zafalon de Gravataí, né, que o pessoal tem outorga para irrigação do arroz naquela região. Teremos uma safra totalmente frustrada para o arroz, né? Não tem mais o que fazer, ou seja, teremos escassez do produto. Uhum. E o cidadão, todo dia, o arroz com feijão na panela é sagrado, precisamos ter, né? E isso atinge diretamente o poder de compra, o poder do consumidor, do senhor, da senhora, que está aí na cidade já pagando altos preços e tem muita dificuldade. Por isso que, como eu digo, essa agenda do meio ambiente, ela precisa ser uma política de governo, Paulo. Não pode ser cada governador, cada presidente, ou secretário, ou ministro, inventar um processo emergencial. Vou comprar uma sementinha forrageira de troca-troca, vamos investir um valor aqui, um valor acolá. Não, isso nós precisamos de ter políticas a longo prazo, ter linhas de crédito para o produtor, para o pequeno, médio, grande, fazer investimento, fazer as construções das suas reservas d'água na sua propriedade, ter acesso, ter diálogo com o meio ambiente, com o Ministério Público, com a Secretaria de Meio Ambiente, para nós termos construções, digamos, de políticas de governo, a médio e longo prazo. Nós estamos observando todos os anos, vem em algumas situações temos chuvarada, em outras situações temos seca, e nós temos que ter competência e inteligência para lidar com isso.
Exato. Bom, a gente sabe que em alguns momentos de estiagem são pontos isolados do estado, mas dá para perceber que o estado todo nesse momento está passando por esse momento complicado, não é isso?
É verdade. Nesse momento, inclusive, estou na cidade de Planalto, estou visitando aqui o vereador Lago, que é um líder nosso aqui, e estamos visitando umas propriedades aqui que realmente estão sofrendo muito, né? O norte do estado foi mais atingido, digamos assim, nesse primeiro tempo. Mas na segunda-feira, Paulo, só para aproveitar a oportunidade que tu me dá, nós estaremos reunidos, como eu falei, com os prefeitos, com todos os segmentos, para tratarmos do que podemos fazer a curto prazo, né? Por exemplo, o governo do estado está anunciando uma linha de crédito avançar na agricultura e na irrigação, que são 200 milhões de reais. É pouco, mas é bem-vindo, e nós precisamos que isso seja transferido aos municípios. Não dá para ficar vinculado às políticas de governo que não se executa, né? O município é muito mais competente. Aí, Lagoa Vermelha, o prefeito Bonotto é muito mais competente na execução do recurso quando ele chega no município. Então, nós precisamos construir um poço artesiano, precisamos comprar um caminhão-pipa, precisamos fazer uma contratação de máquinas para desassolear açudes, barragens, divididouros para os animais. O prefeito tem condições de executar isso com muito mais rapidez, considerando a prática e a necessidade que o município conhece. Né? Então, vamos pedir para que o governo do estado já injete esse recurso, em vez de ficar programando as maquininhas para perfurar e fazendo contratações que não acontecem nunca, para chegar na ponta, para chegar no produtor imediatamente. Então, é um planejamento a curto prazo, precisamos ter também planejamento a médio prazo e a longo prazo, que vai desde a educação, inclusive, nas nossas escolas. Precisamos também começar a olhar. Ontem nós participamos de um programa na TV, e um programa que circula bastante, fala nos grandes centros, né? E eu dizia da importância de nós observar que quando a natureza é sábia, né? Nós temos chuvaradas nas cidades grandes, temos os telhados, temos os asfaltos que são impermeáveis. Então, o que acontece? Estas águas se reúnem por canais e acabam fazendo, nas partes mais baixas das cidades, os alagamentos. Né? Uhum. O que nós precisamos ter? Precisamos ter uma política de longo prazo para que as pessoas possam armazenar suas águas nas suas propriedades, nos condomínios, né, para utilizar para o serviço do dia a dia, para lavar o carro, para lavar a calçada, enfim, para essas atividades. E tudo isso são situações políticas de governo, como eu dizia anteriormente, que nós precisamos fazer. Não é uma coisa simples, mas nós precisamos começar, inclusive, com a educação lá na sala de aula, do uso consciente deste bem maravilhoso que tem de estar disponível, que a gente chama de água.
Né, irmão? E só assim vai fazer a diferença, né? Envolvendo todos os segmentos, cada um fazendo a sua parte com muita responsabilidade e com muita consciência acima de tudo. Desejamos um bom encontro. Muito obrigado pela participação, Salmo. E vamos ficar na expectativa do resultado desse encontro.
Aproveitar sempre, Paulo, para desejar saúde para ti, para os teus ouvintes, para o senhor e para a senhora que está me ouvindo. Que Deus lhe abençoe com saúde, sucesso e alegria. Um abraço.
Um abração. Obrigado a disponibilidade do Salmo Dias de Oliveira, ele que é o coordenador-geral da FAMURS, falando sobre essa reunião para tratar sobre os efeitos da estiagem na próxima segunda-feira. Gente, nós estamos com 7h51 agora, né? 7h51, nós voltamos já.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou AgroLagoa, fone 3358-2046. AgroLagoa, somos agro até no nome. São